Boa noite a todos. É uma honra estar aqui. É uma honra participar desse encontro. Eu vou me apresentar rapidamente. Vocês me desculpem, eu estou me acostumando com o som. Tá muito alto, tá muito baixo, tá bom? Vou organizar aqui minha cola. Apesar que me deram pouco tempo para falar, então... Eu não sei se eu tenho o talento do Melquis, né? Mas eu vou tentar, porque ele realmente é um fenômeno. Vamos lá. Então, meu nome é Daniel Rotenberg. Eu sou formado em Direito, não atuo como advogado. Tive uma trajetória como administrador de empresas durante alguns anos e me sentia absolutamente frustrado. E ficava olhando aqueles meus amigos e conhecidos que narravam o quanto eles se sentiam realizados e satisfeitos em trabalhar, e eu não entendi o que era aquilo, aquele gosto de missão cumprida, de fazer algo que você gosta, que você tem prazer, enfim. E daí eu abandonei essa carreira e fui me dedicar à psicologia. Então, cursei uma outra graduação, fiz 5 anos de psicologia, me graduei. Durante o curso de psicologia, eu fiz uma formação em mediação de conflitos, então eu também atuo como mediador de conflitos, em conflitos societários e familiares. E eu também tenho um trabalho que é muito interessante, eu não sei se vocês conhecem, que é a constelação familiar, que é uma intervenção terapêutica, que foi desenvolvida por um missionário alemão, que ainda é vivo. E é um trabalho muito interessante, alguns... dos presentes aqui já tiveram a oportunidade de presenciar, de testemunhar esse trabalho, é realmente algo muito poderoso. E a ideia é você trabalhar com os dramas familiares, com os conflitos familiares, num nível mais sutil, num nível que nós chamamos de metafísico. O Hellinger, ele não fala sobre a espiritualidade, mas é óbvio que ali está acontecendo fenômenos que são da ordem do metafísico. Enfim, então só para falar um pouco do meu trabalho. E também dou aula na Fundação ACL, que é da onde se originou esse convite para vir aqui. Então, hoje eu vou abordar o tema que é a neurose. E fiquem todos tranquilos, porque grande parte da humanidade é neurótica. Se nós não somos neuróticos, sobram poucas opções. E algumas das opções não são muito boas. Então, eu vou falar um pouco de termos técnicos, de psicopatologia. Não se preocupem, é só para ilustrar. Mas alguns psiquiatras consideram que nós temos um contínuo entre a normalidade e a doença, do ponto de vista psiquiátrico. Então, nós temos os normais, os neuróticos, os esquizoides e esquizotípicos e, por fim, os psicóticos. Os esquizofrênicos. Então, de uma certa maneira, a gente tem que se considerar muito privilegiado de ser neurótico. Por quê? Eu não sei se vocês conhecem o conceito técnico de neurose, porque muitas vezes a neurose é usada como um termo pejorativo, que significa louco. Quando a gente fala que alguém é neurótico, a gente, na verdade, muitas vezes está querendo ofender essa pessoa, dizendo que ela é louca. Não é esse o conceito que eu estou utilizando aqui hoje. O conceito de neurose é aquela pessoa que, na verdade, ela tem um comportamento absolutamente normal, só que quando exagerado, cria uma série de disfunções e de desarmonia na vida dela. Achei que você ia fazer alguma coisa. Então, na verdade, indo um pouco mais a fundo na teoria, eu trouxe aqui alguns conceitos de algumas escolas da psicologia. Então, nós temos, por exemplo, a escola freudiana. Né? A neurose é uma expressão psíquica, é um conflito entre desejos e as nossas defesas. Então, é um embate que acontece no nosso íntimo entre algo que nós queremos, mas tem um outro lado da nossa personalidade, do nosso ser, que vai contra esse desejo. E esse conflito é uma fonte geradora de muito sofrimento, de muita angústia. Na verdade, a escola freudiana, e eu não sou da escola freudiana, diga-se de passagem, considera que a origem desse conflito é Eros. Ou seja, para quem tem um pouco de conhecimento de Freud, da teoria freudiana, tudo está relacionado a sexo. Eu, pessoalmente, não concordo. Eu acho que a nossa vida vai além das questões ditas eróticas, de Eros. Né? Mas é uma concepção. Uma outra concepção de neurose, que é do Adler, que é considerada a segunda escola de Viena, também é uma expressão psíquica, mas ela se manifesta por uma vontade de poder. A nossa neurose, ela é a expressão de algo que eu desejo. Então, nós temos aqui, de um lado, a neurose conceituada como um desejo, amor, em embate com uma defesa, que é Freud. E daí a gente tem aqui do outro lado uma teoria que é do Adler, que fala que não, que a neurose é fruto da vontade de poder, de dominação. E onde tem poder, não tem amor. Então, aparentemente, essas concepções se excluem. A gente vai ver que não é bem assim. Tem uma outra concepção que é a que me agrada mais e que eu acho que diz mais respeito ao tema que traz vocês aqui, que é a terceira escola de Viena, que é do Viktor Frankl, que é um psiquiatra que eu estava comentando com a Roseni, que é um homem que, infelizmente, ele é pouco lido na academia. Infelizmente, a nossa academia ela é dada a modismos que nem sempre são bons. Então, o Frankl ele é muito pouco conhecido no Brasil. E o Frankl ele foi contemporâneo do Freud, foi contemporâneo do Adler. E ele desenvolveu uma teoria que ele falava que, na verdade, o que move o homem é a busca de sentido. E ele teve uma história de vida muito interessante, que ele conseguiu comprovar a teoria dele na prática. Por quê? Ele passou praticamente 6 anos em campo de concentração. E a experiência dele no campo de concentração foi a comprovação da tese dele, porque ele chegou à seguinte conclusão: se eu estou num ambiente em que não existe desejo, não existe desejo, inclusive, porque as pessoas estão no estado de carência vitamínica, inclusive, carência de alimentos, em inanição, que na verdade nem desejo existe, porque não sei se vocês sabem, para a gente ter desejo, a gente precisa de gordura. Sim. Oi? Então, existe um preconceito com as pessoas que têm mais peso, que elas são mais voluptuosas. Talvez seja por conta disso. E daí, o que ele identificou? Ele falou, olha, no campo de concentração, as pessoas estão lutando pela sua sobrevivência. A pessoa ela não come, ela não pode dormir. Ela está exposta ao que a gente chama de punição inescapável, ou seja, se eu faço, eu sou punido, se eu não faço, eu também sou punido. Então não existe mais desejo. Em sã consciência, alguém num campo de concentração não está preocupado se vai conseguir dormir com o seu companheiro, com a sua companheira. A pessoa está lutando pela sobrevivência. Então ele fala, o que mantém uma pessoa viva no campo de concentração não pode ser o desejo, não tem mais desejo, acabou o desejo. Por outro lado, muito menos pode ser o poder. Por quê? No campo de concentração, qual é a possibilidade de uma pessoa exercer poder? Praticamente zero. De novo, punição inescapável. Se eu faço, eu sou punido. Se eu não faço, eu também sou punido. Então a pessoa é reduzida a uma coisa. E daí é que ele vem e ele fala, é muito interessante, porque às vezes você tem no campo de concentração uma pessoa que chega saudável no campo de concentração, com peso normal, com roupas, sem doença nenhuma, e daí depois de uma semana essa pessoa morre. E ninguém sabe exatamente a causa da morte. E às vezes você tem uma pessoa que passa anos no campo de concentração, desnutrido, sob privações, trabalhos forçados, sem roupa ou maltrapilho, e essa pessoa sobrevive. E daí o Frankl identificou o que fazia a diferença. Ele percebeu que essas pessoas conseguiam atribuir um sentido à sua existência. Então, poderia ser, no caso dele, encontrar família, e poder divulgar a obra dele, a teoria dele. Isso foi o combustível, a motivação, o sentido que fez com que ele encontrasse força para sobreviver. Ele tinha um companheiro de campo de concentração que o que fez essa pessoa sobreviver é a vontade de ser libertado para encontrar o gatinho, para poder cuidar desse gatinho, alimentar esse gatinho. Enfim, então ele foi percebendo que aquelas pessoas, independentemente do seu estado, o seu estado físico, podiam sobreviver. Porque falava de um estado psíquico, que é conseguir atribuir um sentido àquela experiência. Então o que ele fala é o seguinte, ele tem uma frase que eu gosto muito que ele fala, na nossa sociedade contemporânea, quando nós não temos mais os instintos, porque somos também animais, mas já não somos mais só animais, mas quando nós não temos só os instintos que nos movem para aquilo que nos mantém vivos, e quando também nós não temos mais as tradições nos dizendo aquilo que nós devemos fazer, a gente vive um vácuo existencial. E esse vácuo existencial nos coloca em duas situações que são muito comuns na nossa sociedade. Ou eu faço o que os outros querem que eu faça, ou eu faço o que eu acho que os outros querem que eu faça. Então, ou eu caio no conformismo, ou eu caio no totalitarismo. Isso tudo para dizer para vocês, isso daqui é um preâmbulo, é só para dizer para vocês que, na verdade, o Frankl, que é esse psiquiatra, inclusive ele tem um livro que eu recomendo, e vocês vão entender por que eu vou recomendar, que chama A Presença Ignorada de Deus. Que ele fala o seguinte, nós temos três tipos de neurose. As neuroses endógenas, que são orgânicas. As neuroses psicógenas, que são de fundo psíquico. E as neuroses noogênicas, que são as neuroses existenciais. São as neuroses ligadas às questões espirituais. E que daí é que ele fala, que ele dá um nome ao trabalho dele, que é a busca de sentido. Então, o nosso trabalho é buscar um sentido autêntico para a nossa existência. Então, recomendo dois livros para quem tiver interesse. Um é A Presença Ignorada de Deus e o outro também que ele relata a experiência dele no campo de concentração. Ele dá os conceitos básicos da teoria dele, que chama Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Tá? Então, isso aqui é só um preâmbulo para a gente introduzir o assunto. Então, na verdade, o neurótico, ele não questiona a sua existência. Que é diferente de uma pessoa que no espectro da psicopatologia está mais próximo do esquizoide, do esquizotípico, do esquizofrênico. Essas pessoas, né, os esquizofrênicos, eles estão dissociados da realidade. Eles não conseguem distinguir entre o real e o imaginário. Em contrapartida, os neuróticos, eles têm total percepção da realidade. E essa que é a grande questão para o neurótico, é muita realidade. Então, ele não questiona a sua existência, ele sabe que ele existe, ele reconhece o mundo real, mas ele questiona como ser na vida. Como eu vou ser aquilo que eu deveria ser? E aí é que começa a nossa encrenca. Que esse é um dos grandes embates das pessoas que começam a desenvolver algum tipo de consciência. Quem eu sou? O que eu sou? Por que eu sou? Eu não vou transformar isso numa palestra filosófica, né? Mas é só para mostrar para vocês o centro da angústia do neurótico. É como eu vou ser na vida e o que eu vou ser. E por que existe esse conflito? E daí agora sim a gente vai falar do grande problema. O grande problema é que a gente nasce. Vocês já pararam para pensar? Se a gente não nascesse, não teria problema nenhum. Simples assim. Então, o problema é o nascimento. E por que o problema é o nascimento? Eu vou falar agora um pouco de desenvolvimento. E para aqueles que já conhecem o assunto, eu peço licença, mas é importante para eu poder encadear o meu raciocínio. Antes de nós nascermos, nós passamos 9 meses num ambiente quentinho, com uma iluminação muito agradável, escuro, sendo nutrido o tempo inteiro e, de alguma forma, se sentindo protegido. Tudo bem? Então, vocês imaginam, 9 meses nessa espécie de Éden uterino. Né? Então, estou lá, 9 meses no bem bom. E, de repente, eu tenho que sair. Muitas vezes eu nem tenho que sair, eu nem quero sair, mas me puxam. E daí o que acontece? A criança começa a lutar pela sua sobrevivência. Porque daí o alimento já não vem mais tão facilmente. Muitas vezes eu vou precisar chorar. Respirar não é mais algo que eu estou no meio líquido e que eu simplesmente estou nesse meio líquido e o oxigênio me é oferecido. Eu preciso usar meu diafragma, usar meus músculos intercostais, usar toda a minha caixa torácica para respirar. Vocês acham que é pouco? 9 meses no bem bom e de repente eu tenho que começar a fazer um monte de esforço? E daí essa criança, ela nasce, e aqui vai um pouco de biologia, ela nasce com sentidos já bem aguçados, alguns dos sentidos. Então, por exemplo, a criança tem uma sensibilidade tátil impressionante. A criança ouve bem. A visão, ela começa a se desenvolver depois de algumas semanas, mas eu não sei se vocês já repararam, mas há 40 anos atrás as crianças elas ficavam um bom tempo de olhos fechados e só depois elas começavam a abrir os olhos. Atualmente tem umas crianças que parece que já nascem de olhos arregalados. Né? Então, são coisas interessantes que estão acontecendo. Então, o que acontece? A criança ela começa a interagir com um mundo totalmente novo. Então, ela vai usar o tato, ela vai usar a audição, ela vai usar a visão, o olfato e a gustação. Esses são os meios de interação da criança com o mundo. Mas todo mundo sabe que o ser humano é um mamífero e é o animal na face da Terra que leva mais tempo para se tornar independente. Ou seja, está começando uma jornada dessa criança que durante muitos anos ela vai ser muito dependente, principalmente num primeiro momento, de quem? Da mãe. Então, eu não sei se vocês sabem, mas para a criança, ela quando nasce, ela não sabe que ela é ela. Ela está absolutamente conectada no que a gente chama de uma relação simbiótica com a mãe. Então ela considera que ela e a mãe estão fundidos. Só que isso não é sabido, isso é sentido. A criança não tem cognição. Cognição é a nossa capacidade de raciocinar, de elaborar pensamentos, que é algo muito sofisticado, que eu já vou chegar lá também. Então, nos primeiros anos de vida, a criança ela sente muito, ela tem muitos sentimentos e muitas sensações. Esta é a interação que ela tem com o mundo. E isso é mediado principalmente pela mãe, depois pelo pai, pela pequena família, pela grande família, pelos amigos, e aos poucos o universo da criança vai se ampliando. Só que a criança tem um detalhe. Quando a criança sente fome, geralmente o que acontece? Aparece uma comida na boca dela. Quando a criança sente frio, alguém vai colocar um cobertor. A criança sente calor, alguém vai tirar alguma roupa. Para a criança, ela percebe o mundo como mágico. Se você não tem cognição e tudo que você precisa acontece com um pouco mais ou um pouco menos de presteza, a criança percebe que esse mundo é mágico. As coisas se resolvem. Nada me falta. É uma maravilha. Só que daí começa um outro problema. Essa criança começa a ouvir não. Alguém já não ouviu um não na vida? Então a criança ela começa a perceber o ambiente como hostil. Porque até então ela tinha todos os seus desejos satisfeitos. E agora ela começa a ouvir não. Ela tem que lidar com a frustração. E pior, ela nem entende muito bem por que é o não. Porque ela continua sem capacidade cognitiva. E por que, que ela não tem capacidade cognitiva? Talvez eu seja repetitivo para os meus alunos, hein? Paciência aí. O nosso sistema nervoso ele é formado basicamente por três estruturas. O cérebro reptiliano, que é a nossa estrutura mais ancestral, é o que a gente tem de mais comum, inclusive, com outros reinos, né? outras espécies. O cérebro reptiliano ele é responsável, basicamente, pelos movimentos involuntários. Então, batimento cardíaco, movimentos peristálticos, digestão. Ninguém consegue se sufocar. Por quê? O teu cérebro reptiliano não deixa. Vocês já tentaram sozinhos se sufocar? Não dá. É diferente se enforcar. Ninguém consegue sozinho se enforcar, se estrangular. Então, isso é o cérebro reptiliano. Passados alguns milhões de anos, a gente tem um outro aparato, um outro sistema, que é o sistema límbico, que nos dota das emoções, a capacidade de sentir emoção. E por último, nós temos o vulgarmente conhecido como massa cinzenta, que é o neocórtex, que é essa parte mais externa do nosso cérebro. O neocórtex ele é responsável por quê? Por nos dar a capacidade de pensar, de nos comunicar, de nos expressar, de raciocinar, de desenvolver linguagem. É muito sofisticado. Só que é tão sofisticado e é tão recente na história evolutiva da espécie, que o que acontece? Nós precisamos de alguns anos para esse neocórtex se desenvolver. Então, do dia 1 da criança, do nascimento, até mais ou menos os 7 anos, o sistema límbico não está maturado. E por quê? Vocês vão falar, Daniel, a gente sabe que neurônio não se reproduz, neurônio não se multiplica, não se regenera. Então, todo mundo já nasce com a sua, digamos, seu pacote de neurônios, é verdade. Mas também é verdade que nós nascemos sem uma substância que é fundamental, que se chama mielina. O que é a mielina? A mielina, basicamente, é a substância que proporciona condutividade elétrica para células nervosas. Então, eu não sei se vocês sabem, mas o sistema nervoso é uma cadeia gigantesca de células nervosas se comunicando através de impulsos elétricos. São processos bioquímicos. Mas, basicamente, são os impulsos elétricos que fazem com que uma informação seja passada para a célula seguinte, trazendo informações e levando informações. Vou resumir, não vou me adentrar muito. Então, o que acontece? Até os 7 anos, a criança ela não pensa, ela não raciocina, ela não entende muito bem os porquês. Ela simplesmente sente sentimentos e sensações. E daí é que começa a encrenca. Você imagina, eu passo basicamente 7 anos da minha vida só sentindo, para daí depois começar a entender o porquê que as coisas são do jeito que são. Só que até lá, muitos processos já começam a ser instalados. Principalmente por conta dos nãos. Então a criança introjeta o não de um jeito muito particular. E a criança começa a desenvolver uma série de estratégias para sobreviver, para conviver no seu ambiente. Então, ela pode perceber que se ela faz uma determinada expressão, ela ganha coisas. Ela percebe que muitas vezes o impulso dela de fazer arte, de explorar o mundo, de ser criativo, que pode ser percebido e interpretado como peraltice, malcriação, como é que fala? Confrontação, ela pode então reprimir isso e daí de repente ela fica muito boazinha. E ela faz isso por quê? Ela percebe, isso que é muito claro, não é um processo consciente. Ela percebe que fazendo essas coisas, ou sendo deste jeito, ela vai conseguir aquilo que ela quer. Que é o quê? Ser amada. Ser querida. Ser desejada. Ser respeitada. Se sentir pertencendo. E daí começa um processo que a gente chama, eu vou depois falar da ACL, que é onde eu dou aula, que é o que a gente chama na ACL de esmagamento do eu autêntico. Ou seja, todos nós nascemos com um certo temperamento e um potencial de personalidade. Então, Isso nós temos, é nato, todos nós somos dotados desse eu autêntico, da nossa essência. Só que a criança, ela vai abrindo mão desse seu eu autêntico para se sentir amada pelo ambiente. E daí o que começa a acontecer? Ela começa a formar aquilo que nós também chamamos de eu idealizado. Ou seja, eu não faço isso conscientemente, mas de uma certa forma eu abro mão de quem eu sou para ser o que o outro, o que eu acho que o outro quer que eu seja. Tem uma semelhança com o que vocês entendem por neurose? É esse conflito. Eu sou o que eu acho que o outro quer que eu seja ou eu sou o que eu realmente entendo que eu sou? Só que daí tem um problema. Quanto mais eu desenvolvo o meu eu idealizado, quanto mais eu vivo em função de corresponder às expectativas do meu ambiente familiar, social, escolar, comunitário, mais eu me afasto da minha essência. Mas no fundo, ainda que inconscientemente, nós estamos em contato com a nossa essência. E é este contato que faz com que a gente saiba que tem alguma coisa que não vai bem. E daí a gente sente angústia, tristeza, raiva. Tem uma outra questão que também tempera um pouco mais ainda esse quadro. A criança, ela começa a aprender uma série de coisas com o ambiente. E eu não sei se vocês sabem, a melhor maneira de você educar alguém ou ensinar alguma coisa para alguém é através daquilo que a gente chama de exemplo. Então, é que nem aquela história, não sei se vocês sabem, outro dia um amigo meu falou: os meus filhos não comem salada de jeito nenhum. E eu falo para eles todo jantar da importância de comer legumes, comer verduras, comer frutas, e eles não se convencem. E daí a minha pergunta: você come? Não. Então ele está fazendo um esforço teórico gigantesco, quando na verdade ele só precisaria mudar o hábito dele. Por quê? Porque o melhor jeito de a gente aprender alguma coisa é aquilo que os behavioristas, que a escola da psicologia comportamental chama de modelagem. Ou seja, eu me comporto, a criança ou o adulto também observa e reproduz. Então vocês imaginam, essa criança que a gente está falando, que ainda não chegou nos 7 anos, ela aprende tudo sentindo sensações e sentimentos, e observando, e reproduzindo. E daí ela percebe que quanto mais ela reproduz, mais pontos ela ganha, mais acolhida, mais amada ela se sente. E daí a gente não pode esquecer que ela vai se afastando de quem de fato ela é. Tudo bem? Está tudo certo? Tá. O que acontece? Isso vai fazendo com que a criança desenvolva crenças. Aqui nós não estamos falando de crença no sentido religioso e espiritual. Nós estamos falando de crenças como uma série de comportamentos que são introjetados como únicos e verdadeiros. Então, a criança, ela é ensinada a agir no mundo de um determinado jeito e ela introjeta aquilo como sendo a resposta para os problemas que ela vai ter. Mesmo porque o pai e a mãe, na melhor das intenções, educam essa criança com o melhor que eles sabem. Esta é a receita da felicidade. Esta é a fórmula para você ser bem-sucedido. Isso não precisa ser dito, isso é percebido, isso é sentido. Às vezes é um processo muito sutil. E a criança vai introjetando esses comportamentos, essas atitudes como verdades mesmo, porque isso está vindo de figuras de autoridade. Pai, mãe, avós, tios, irmãos mais velhos, são figuras de autoridade. E a criança muitas vezes vai reproduzindo esses padrões ao longo da vida sem questionar. Por quê? Porque é o eu idealizado. Eu faço porque de alguma maneira isso é bem visto. Eu faço porque de alguma maneira isso é aceito. Eu faço porque isso faz com que eu me sinta amado, querido, desejado. E daí vai aumentando a angústia e o conflito. Então, na verdade, a neurose, ela é o resultado desse processo todo que eu estou descrevendo para vocês. E a questão é que chega um momento da nossa vida que, infelizmente, ninguém fala para nós que a gente pode agora fazer diferente. é o que a gente fala na ACL, da diferença entre o pensar corretamente e o pensamento correto. O que é pensamento correto? Eu aprendo alguma coisa e eu considero que aquilo vai servir para todas as situações iguais ou similares àquela. E daí eu passo a minha vida inteira respondendo de um mesmo jeito e eu tenho respostas que muitas vezes não são satisfatórias e eu considero que o problema é do outro. Porque funcionou uma vez, por que não está funcionando agora? A culpa é do outro. Ele que não está ajudando, ele que não está colaborando, ele que não entende. Este é o pensamento correto. É estático, é rígido. Em contraponto, nós temos o pensar corretamente. Que este é o processo de transformação que nós queremos em relação aos processos neuróticos. Garantir que a pessoa possa viver de forma mais autônoma, mais livre, mais independente, pensando por moto próprio. Então, o pensar corretamente leva em consideração o quê? As circunstâncias do momento presente. O pensar corretamente leva em consideração o quê? Que as coisas mudam. Que aquilo que serviu ontem não necessariamente vai servir hoje. Só que para eu pensar desta forma, muitas vezes eu tenho que romper com crenças, com padrões que foram instalados ao longo de uma vida. E daí tem um outro problema, que muitas vezes fazer isso faz com que eu me sinta traindo a minha família, renegando o que foi ensinado. E daí eu vivo um dilema tremendo, porque eu tenho uma fórmula que está obsoleta, que não está funcionando, que algo me diz que não dá mais. E por mais que eu tenha alternativas e possibilidades, muitas vezes eu fico dividido porque eu falo, negar aquilo, eu sinto como negar a minha família, é trair a minha família, é trair os meus, é trair quem me ensinou, quem me criou. Então, é muito neurótico mesmo. O processo é complicado. Não é fácil. Um exemplo de pensamento correto e pensar corretamente, só para vocês entenderem um pouco o que eu estou querendo dizer na prática. Por exemplo, parar o carro num cruzamento, no Capão Redondo, às 3 da manhã. Isso é pensamento correto. Porque a lei de trânsito diz que farol vermelho, nós devemos parar o carro e esperar que ele mude para verde. Inteligente? Não muito. Pensar corretamente é levar em consideração as circunstâncias do momento presente. Estou no Capão Redondo, de madrugada, com um carro que chama atenção, com uma atitude suspeita na esquina. Eu vou ficar parado? Não. Então, pensar corretamente é flexível, é mutável, leva em consideração as circunstâncias do momento presente. Então, isso é só para ilustrar um pouco a diferença entre pensamento correto e pensar corretamente. Nós vivemos muito pautados por pensamentos corretos. São as nossas, digamos, são os nossos dogmas pessoais. É aquilo que nós consideramos que funciona. Só falta combinar com o resto do mundo para funcionar. Porque a gente não está levando em consideração a realidade do outro. Porque a gente continua em estado infantil. Porque este aparato que eu falo do neocórtex vem sem manual de instrução. E é o que eu falo, não nos dizem em determinada idade que você pode começar a fazer suas escolhas, você pode começar a considerar o que é bom para você, e não o que foi bom para os seus ancestrais. Isso não significa de maneira nenhuma negar toda a sabedoria, todos os valores, todos os princípios. Mas a diferença entre o neurótico e o normal, o normótico, é a capacidade de adaptação. E para eu me adaptar, eu preciso ser flexível. Não sei se vocês já ouviram aquela imagem, é meio manjada, mas eu acho bonita, que não é ser um aço, né? Não é ser uma vara de aço, que ela é muito forte, mas não tem flexibilidade, ela quebra fácil. E também não é ser palha, que ela é muito flexível, mas não tem força nenhuma. Então a ideia é um pouco a gente se transformar em bambus, né? Que eles vergam, são extremamente fortes, mas não dobram, né? Não quebram. Então é esta força com flexibilidade. Isto é sair de um estado infantil, onde eu acredito que o mundo tem que ser do jeito que eu acho que ele deveria ser, porque foi isso que eu aprendi, foi isso que eu recebi, foi isso que eu introjetei. E eu começo a ter a liberdade e autonomia para viver na relação com o outro, considerando que esse outro também tem as suas necessidades, a sua história, as suas limitações e as suas qualidades. Porque idade cronológica não significa absolutamente nada. Nós temos, às vezes, crianças muito maduras e, às vezes, nós temos velhos extremamente infantis em estado puramente infantil, esperneando ainda porque as coisas não são feitas do jeito que eles acham que deveriam ser. Agora, o que eu acho que também é importante colocar para vocês, que talvez seja útil no trabalho que vocês fazem de recuperação, de desenvolvimento, de consciência, de autoconhecimento, é entender o como que essas crenças são dia a dia reforçadas na nossa vida. Nós temos uma outra característica da nossa mente, que é aquela história, né? Ela pode ser a cura ou pode ser o veneno, que se chama memória. Então, a forma que nós introjetamos o mundo, a forma que nós percebemos o mundo, e eu estou falando principalmente dessa primeira fase, dos 0 aos 7 anos, que na escola psicodramática chamada, eu gosto desse termo que eles usam, matriz da identidade. É onde se forma a identidade da pessoa. Então, é através desta fase, desta percepção, que eu vou criando, introjetando esses valores. E eu estou insistindo nisso, é realmente martelando na cabeça de vocês. Não é consciente, não é um processo consciente. É sensação e sentimento. E detalhe, que eu falei essa semana na minha aula, o cimento da memória é afeto e emoção. Quanto maior a intensidade do afeto e da emoção associada ao evento, mais forte vai ser a memória. Coisas que não tiveram importância emocional, afetiva para vocês, vocês esquecem. Agora, situações traumáticas, se vocês pararem para pensar em algumas, vocês provavelmente vão senti-las, vocês vão visualizá-las, vocês vão ouvir coisas que vocês ouviram quando esses eventos aconteceram. Por quê? Porque existe uma carga emotiva muito forte associada a esses eventos. E a memória, ela tem uma característica que é uma armadilha para nós, que é o seguinte: a nossa imaginação, a nossa mente, não faz a distinção entre o que é real e o que não é. Por que eu estou dizendo isso? Eu queria que por um segundo vocês pensassem no lugar mais gostoso que vocês já conheceram, com a pessoa que vocês mais gostam, ouvindo a música que vocês mais curtem. Eu estou vendo vários sorrisos. Vocês já estão lá, né? Vocês estão sentindo essas coisas. Por quê? O corpo segue a mente. Se eu consigo criar esta imagem, criar esse som, ter a sensação, por exemplo, se eu sentir agora um sol batendo na minha pele, talvez até sinta um pouco de calor. O meu corpo segue. E eu acabo revivendo a experiência como se ela estivesse sendo real. Só que isso funciona para o bem e para o mal. Se vocês também lembrarem das situações traumáticas, dos conflitos, das brigas, das perdas, dos lutos, simbólicos ou não, vocês também vão reviver essas emoções. E daí tem um detalhe: as nossas memórias, elas vão alimentar a nossa percepção do mundo. Por exemplo, se eu sofri uma tentativa de assalto num determinado lugar, eu garanto que toda vez que eu passar naquele lugar, ou próximo daquele lugar, eu vou ficar ressabiado, eu vou ficar preocupado, eu vou ficar atento. Por quê? Porque a forma que eu registrei aquela experiência está dizendo como que eu vou perceber as minhas experiências presentes e futuras. Então, a maneira que eu percebo o mundo fala de como eu sinto as coisas, de como eu considero que as coisas deveriam ser. E daí tem uma outra informação que é interessante. Quando a gente acumula essas crenças, que acabam nos servindo de base para as nossas memórias e para a maneira como nós retemos essas memórias, tem uma área no neocórtex que se chama sistema de reativação reticular. Trocando em miúdos, é como se fosse uma antena. Então, de acordo com as minhas experiências passadas, tá certo? Que elas estão registradas de acordo com a sua intensidade emocional, esta antena, ela vai fazer com que, quando eu entre num ambiente, ou quando me relacione com as pessoas, eu procure as mesmas características e os mesmos elementos das situações que eu já vivi. Por quê? Porque isso me dá uma sensação do quê? De segurança. E para o neurótico, principalmente, se sentir seguro é muito importante. E daí tem um outro detalhe. Eu estou jogando muita informação porque o tempo é curto. Vocês me desculpem, eu não sei se está fazendo sentido, mas eu vou jogar um pouco mais de informação. Vocês vão falar, muita gente me pergunta, mas Daniel, por que a gente lembra mais das lembranças negativas do que das positivas? E eu diria que porque nós também somos animais. Ou seja, existe um instinto nosso que é movido pela sobrevivência. E daí, o que, que aumenta a nossa chance de sobrevivência? Eu lembrar das coisas negativas, das experiências de perigo, traumáticas, ou das coisas boas? Eu sempre dou o exemplo da gazela. Se a gazela está pensando na noite de amor que ela teve, comendo seu alimento lá no pasto verdinho, sonhando acordada, ela vai ser uma presa mais ou menos fácil. Agora, se eu estou atento, se eu sei que naquele pedaço existe um risco, eu já fui atacada, se naquele lugar eu tenho uma rota de escape maior, se eu mapeio o meu ambiente, isso aumenta a minha chance de sobrevivência. Então nós, como seres humanos, temos inconscientemente esse instinto de sobrevivência. Então para nós é importante lembrar as nossas experiências traumáticas, negativas, difíceis, porque de alguma forma isso vai aumentar a nossa chance de sobrevivência. Só que isso nos condena a uma angústia e um sofrimento constante. Porque em muitas situações a gente não precisa estar nesse estado de prontidão e nós estamos. Por quê? Porque a nossa memória se encarrega de nos lembrar o tempo inteiro que nós estamos sob risco. Nós estamos o tempo inteiro relembrando as nossas experiências. E quando nós relembramos, nós revivemos, nós ensaiamos de novo aquilo que já foi vivido, inclusive fisicamente. Eu atendo no meu consultório, muitas vezes, numa técnica que se chama tapping, e muitas vezes eu faço a pessoa entrar no estado hipnótico, consciente, tá? Então ela sabe tudo o que está acontecendo. E ela começa a suar, ela começa a tremer, e ela só está comigo na sala. Não está acontecendo nada. Mas por quê? Porque ela está relembrando. De novo, o corpo segue a mente. Então, as nossas memórias, elas podem ser um pesadelo na nossa vida. E as nossas memórias falam da nossa percepção. E a nossa percepção fala de como nós vivemos o nosso desenvolvimento infantil. Então, por isso que eu, voltando lá no começo da minha fala, o problema é que a gente nasceu. Foi aí que começou toda essa encrenca. Agora, o que é maravilhoso nessa história toda, né? Porque eu estou com a impressão que algumas pessoas estão talvez desanimadas, falando, poxa, mas não tem uma luz no fim do túnel, que não seja o trem. E eu diria que tem, que é justamente a nossa capacidade de consciência, a nossa capacidade de autoconhecimento, de se desenvolver. Basicamente, o que eu diria para vocês, porque eu já estou chegando pelo que eu estou entendendo nos finalmente aqui, é que a nossa maior ferramenta de transformação é a capacidade que a gente tem de mudar a nossa percepção. Eu posso mudar a maneira que eu percebo as coisas. Se eu mudo a minha percepção, o meu mundo muda. Isso parece uma coisa banal que eu estou falando, mas para quem se der a oportunidade de refletir sobre isso, vai perceber o poder que isso tem. Se eu mudo a minha forma de me relacionar com o mundo, e o mundo significa o mundo interno e o mundo externo, minha relação com objetos e com pessoas, o meu mundo vai mudar. Só que isso é um processo. Então, eu também costumo falar para os meus pacientes, né, que às vezes as pessoas querem fórmulas, né, elas querem receitas de bolo. E eu não sou mágico, eu sou um mortal, um psicoterapeuta com algumas ferramentas que eu considero que são muito efetivas. Perdão. Então, o que eu falo é o seguinte: você passa 20, 30, 40, 50 anos cultivando as mesmas crenças, os mesmos hábitos, as mesmas memórias, e daí você quer que em uma semana isso tudo se resolva. Sinto muito. Não é assim que eu, pelo menos, acredito que nós podemos fazer a coisa acontecer, a transformação acontecer. Isso é um processo muito trabalhoso. Mas o maravilhoso disso é que nos dá uma escolha. Escolha poder. E quando a gente percebe isso, quando a gente experimenta isso, que a nossa percepção das coisas pode mudar e que o nosso mundo, então, inteiro muda, isso é libertador. Então, este é um movimento, na minha opinião, para a cura, para um resgate do eu autêntico, né, que é o que eu estava falando lá no começo da minha fala. Que é um eu autêntico que, muitas vezes, ele fica uma vida inteira esquecido, maltratado, descuidado, porque a gente vive em função daquilo que a gente espera que a gente acha que os outros estão esperando da gente. Então, a partir do momento que eu mudo a minha percepção de mundo, eu começo a resgatar o meu eu autêntico. Eu começo a conseguir atribuir sentido para a minha existência e não viver a minha vida dedicada ao outro. Porque eu também costumo repetir isso com frequência para os meus pacientes e alunos. Quando eu condiciono a minha mudança ao outro, eu estou jogando na loteria. Por quê? Eu não tenho controle. Se eu espero que o outro mude, isso pode acontecer semana que vem, ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 40 anos, ou pode nunca acontecer. E daí tem um outro detalhe que também é para provocá-los um pouco e para dar um sentido de urgência. Nós somos, nesta experiência pelo menos, neste plano, nós somos finitos. A nossa experiência aqui é finita. Então eu diria que vamos arregaçar as mangas e fazer com que esta experiência seja mais autêntica, mais autônoma, mais independente possível. Então, o que eu recomendo a vocês, o convite que eu faço a vocês, é refletirem sobre como vocês percebem o mundo. Quais são as crenças que vocês vêm cultivando com fervor? E para onde que isso está levando? Está sendo efetivo? A tua estratégia de sobrevivência está sendo boa? Está te trazendo aquilo que você quer? Porque é o que eu sempre falo. Marco Aurélio está aqui, falou hoje, inclusive, aprendeu a lição. Muitas vezes a intenção é maravilhosa e o resultado é desastroso. Então, se isso tem acontecido com frequência, está na hora de vocês reverem a estratégia que vocês estão adotando para tentar atingir os objetivos que vocês têm. Porque é o que eu falo, se você passa uma vida inteira repetindo uma receita de bolo, por exemplo, e o bolo nunca sai exatamente do jeito que você quer, você virou um supersticioso, porque você acredita que depois de 40 anos fazendo a mesma receita, você acha que um dia a receita vai dar certo. Não, tem alguma coisa errada no processo. Então, mude a receita, ou mude o método, ou mude os dois. Porque a habilidade é a mesma. Eu também gosto muito dessa imagem. Eu considero que, muitas vezes, nós somos educados como cozinheiros. Por que cozinheiros? Porque nos ensinam uma única receita. E daí a gente passa a vida inteira fazendo feijão. Feijão é muito gostoso. Um dia, dois dias, um mês. Depois de 20 anos comendo feijão todo dia, eu acho que a nossa opinião sobre o feijão vai mudar. O que, que eu quero dizer que ninguém nos diz que a gente pode fazer escolhas diferentes? É que nós desenvolvemos uma habilidade para fazer o feijão. A gente sabe usar uma faca, usar as panelas, controlar o fogo, temperar. Concordam? É uma técnica. A gente usa uma série de ferramentas e recursos e habilidades para fazer aquela receita. Então, o que eu estou convidando vocês é usar as habilidades e os recursos que vocês têm para parar de fazer só feijão. E comprarem um livro de receita com dezenas de milhares de receitas, que inclusive pode ser útil para vocês começarem a fazer experiências e criarem as suas próprias receitas, as suas próprias estratégias. Experimentem. Porque eu acredito que comer só feijão é osso. Senhores, eu acho que eu já estou no meu horário. Eu não sei se eu fui claro, de novo, eu acho que é muita informação para pouco tempo. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Para quem quiser, eu permaneço aqui para falar um pouco mais com vocês, esclarecer dúvidas. Se alguém quiser que eu comente alguma coisa mais especificamente, vai ser um prazer. Mas a Roseni pediu então para eu fazer um break agora para vocês poderem ser encaminhados para os seus grupos. Então, eu queria agradecer aí a paciência, a compreensão de vocês e desejar a todos uma belíssima jornada e que Deus os abençoe. Obrigado.